Temos uma primeira audiência para efetuar. É a audiência com a Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca sobre as suas preocupações em relação ao setor da pesca e, de acordo com o programa que aqui temos, estão presentes o Sr. Frederico Pereira, coordenador da Comissão Executiva, e o Sr. Joaquim Piló, membro da Comissão Executiva também. Bom, as regras que eu propunha para a audiência eram as seguintes. Nós daríamos a palavra aos nossos convidados durante cerca de 10 minutos. Cada um dos grupos parlamentares interviria de seguida com um período de tempo entre 3 a 5 minutos e daríamos o encerramento aos nossos convidados também novamente com um período de 10 minutos. Se não virem nenhum inconveniente, com alguma flexibilidade, evidentemente, daríamos início à nossa audiência. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Então, tentando ser o mais rápido possível, assim, os assuntos que nós achamos mais importantes e que neste momento valeria a pena aqui expô-los. Desde logo, dois assuntos que são, enfim, de ordem legislativa, que tem sido já vindo várias vezes a esta Comissão e à Assembleia da República e que permitiria começar por aí. Um primeiro é o Código Contributivo da Segurança Social, o decreto, a lei, aliás, 110 de 2009, que entrou em vigor em 1 de janeiro do ano passado, e como sabem, nós, enfim, a nossa opinião foi no sentido de que, na parte que diz respeito à pesca, devia ser revogada algumas das questões que estavam contempladas nesse o Código Contributivo. Para abreviar, no dia 4 de março tivemos uma reunião aqui na Comissão, na altura, na Comissão de Agricultura e Pesca, suponho que era assim que se chamava na altura. Pronto. Expusemos as nossas posições e, um pouco fruto disso, ou talvez porque cada um dos grupos parlamentares também tivesse pensado no assunto, o que é um facto é que houve três projetos de lei apresentados respectivamente pelo PCP no dia 7 de março, pelo CDS no dia 19 e pelo Bloco de Esquerda no dia 25 de março, que iam no fundamental de encontro às nossas, enfim, perspectivas de revogação do Código Contributivo. Enfim, a sessão legislativa terminou, caiu, e com isso estes projetos de resolução. A nossa opinião é que se deveriam ser retomados este processo legislativo no sentido de ser revogado a parte que diz respeito à pesca no Código Contributivo. Dizer que, quanto aos projetos de lei que foram apresentados, no essencial são iguais. Diria até que o do CDS e do PCP são rigorosamente iguais, embora a técnica utilizada seja diferente. No plano, uns dizem eliminados em algumas linhas, outros dizem revogados na parte final, é a única diferença, e depois tem uma diferença apenas no entrada em vigor da lei, que seria, segundo o CDS, quando o Orçamento de Estado de 2011 fosse aprovado, segundo o PCP, fosse imediatamente aprovado e entrar em vigor a resolução. O Bloco de Esquerda são no fundamental também igual a estes dois projetos, excepto numa questão que é a dos trabalhadores apeados e trabalhadores apeados de mariscadores. O Partido Socialista, já agora dizer que tivemos a oportunidade de falar com o Partido Socialista antes de acabar a sessão legislativa anterior, e também se manifestou, embora com algumas reservas, até porque na altura apoiava o Governo, que naturalmente era responsável por esta legislação, embora com algumas reservas, mostrou-se compreensível em relação às nossas posições e demonstrou que iria, enfim, manifestou a sua vontade que iria analisar o assunto. Recordar ainda, para terminar, que o PSD, não tendo apresentado um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, apresentou uma recomendação na Assembleia Regional dos Açores, que iria no sentido, do mesmo sentido que era de analisar a eventual revogação deste Código Contributivo. E, portanto, sobre isto, as nossas posições foram conhecidas na época, os projetos de lei existem, não creio que valha muito mais a pena dizer daquilo que já disse, excepto que aquilo que nós temíamos na época, que era que as consequências para a pesca eram de facto injustas e criariam, entre outras coisas, atrasos na segurança social, vem-se a verificar neste momento e há, digamos, problemas gravosos em muitas zonas do país, com atrasos à segurança social que não existiam no regime anterior. Enfim, não conhecemos, mas há risco de penhora de algumas embarcações. Há confusão que nós também já prevíamos e não há uma orientação definida e concreta da segurança social igual para todo o país, o que dá uma confusão de todo o tamanho e que, portanto, aquilo que nós temíamos aconteceu e nós achamos que deveria, o mais rapidamente possível, ser retomado este projeto no sentido da revogação da parte que diz respeito à pesca do Código Contributivo. Depois, se for caso disso, nós voltaríamos a falar no assunto, ou que o meu companheiro piloto também acrescentará alguma coisa. Outro assunto que eu estou a tentar ser o mais breve possível, enfim, devido ao tempo e ao conjunto de problemas que nós temos. Outro assunto que é de ordem legislativa e que nós sistematicamente colocamos na Assembleia da República no sentido da sua alteração, trata-se do Fundo de Compensação Salarial, criado em 1999, já sofreu 4 alterações depois disso, enfim, que nós consideramos que foram melhorias em relação à lei inicial. O que é um facto é que ainda não contempla duas questões fundamentais na nossa opinião. Uma primeira questão tem a ver com a não aplicação do Fundo de Compensação Salarial a uma grande maioria, quase maioria não, mas uma grande parte dos pescadores portugueses, nomeadamente àqueles que não estão ou que não atuam a partir de portos com barra e que, portanto, todas aquelas embarcações, pequenas embarcações que atuam a partir de praias, estão automaticamente excluídas de ter qualquer compensação salarial, o que é um contrassenso, como é óbvio, porque são as primeiras, em caso de dificuldades ou de mau tempo, dificuldades no mar, são as primeiras a não poderem exercer a sua atividade. E estas nunca receberam, nem podem receber, por força da maneira, enfim, do artigo 4º da lei, que dispõe, no concreto, já agora, que dispõe que só em caso de encerramento ou condicionamento de barras é que pode ser atribuído o Fundo de Compensação Salarial. Dizer que, mesmo naqueles portos que têm barra, há alguns que nunca encerram a barra. O que não quer dizer que não haja, efetivamente, a impossibilidade de andar à pesca, o que é também um contrassenso. Um exemplo muito concreto, Lisboa, muito dificilmente, encerra a barra. O que não quer dizer que as embarcações que atuam a partir do estuário do Tejo, nomeadamente aqui na Trafaria, ou no Barreiro, ou no Montijo, etc., por aí fora, que tenham possibilidade de atuar. Mas já há mais portos. O Peniche raramente fecha, Nazaré nunca fecha, Sesimbra raramente fecha, mas isto não implica, apesar de não haver encerramento ou condicionamento da barra dos respectivos portos, não implica que a atividade da pesca se possa exercer. E assim, estes pescadores estão efetivamente arredados de receber qualquer contribuição salarial e apoio em caso deste fundo. E isto é tanto assim que nos últimos 10 anos, desde 1999, nos últimos 10 anos, este fundo apenas atribuiu 1 milhão e 400 mil euros de compensação e, tirando os dois primeiros meses, em 1999 e 2000, portanto, dezembro e janeiro, e depois 2010, praticamente os pescadores não receberam qualquer compensação disto. Este 1 milhão e 400 mil euros praticamente foram dirigidos para os mariscadores que, por força, a partir de 2006, passaram a ser incluídos neste fundo de compensação, por força de estarem impedidos, por via das toxinas, de estarem impedidos da sua atividade, a receber esta compensação. Ou seja, na prática, alguns pescadores estão, de facto, impedidos de ter acesso ao fundo e, na prática, de facto, não têm recebido qualquer compensação. Dizer ainda que este fundo, só em 2010, tem de receitas 3 milhões de euros e, enfim, Como disse, nos últimos 10 anos, este fundo gastou 1 milhão e 400 mil euros de apoio à pesca, sendo que a maioria aos mariscadores. Já agora, pelo meio, em 2008, saíram deste fundo 4 milhões de euros para apoio aos combustíveis, enfim, num processo que nós temos algumas dúvidas, mas que, enfim, apoiámos com reservas na altura, mas que foi daqui e do dinheiro dos pescadores que saiu um fundo, um apoio aos combustíveis, um apoio especial de 4 milhões de euros. E, portanto, aqui a questão é a alteração, a nossa proposta é a alteração do artigo 4º da legislação, no sentido de excluir, tirar de lá, pura e simplesmente, a expressão encerramento ou condicionamento de barras, ou acrescentar-lhe uma expressão que lhe diga quando seja impedido de exercer a atividade da pesca, por força das condições climatéricas é outra coisa. Outra questão que, já agora, em relação a este fundo de compensação salarial, as duas outras questões. Uma delas é que nós achamos exagerados o período de carência de 5 dias, ele começou por ser de 10 dias, foi sucessivamente alterado, foi sucessivamente alterado até chegar aos 5 dias, que neste momento está em vigor. Nós consideramos que devia ser a partir do momento em que sejam de facto impedidos de haver atividade da pesca. E ainda outras situações em que, por força que sejam impedidos de pescar a atividade da pesca, por força da situação dos recursos, também não está previsto e que, na nossa opinião, devia ser prevista. Portanto, quando se fala em defender os recursos e que se tem que ter uma política ativa da defesa dos recursos em alguns casos, quando não se tem essa atividade da pesca, por força disso, não haja nenhuma compensação prevista neste fundo de compensação salarial e que, na nossa ótica, deveria ser incluída também aqui. O que se costuma dizer como razão para não incluir aqui esta situação da defesa dos recursos é que, em alguns casos, a defesa dos recursos é, de algum modo, repetitiva e está excluída à partida, as paralisações repetitivas estão excluídas à partida do apoio neste fundo. Portanto, resumindo, quanto a nós, o fundo de compensação salarial devia ser alterado no sentido de incluir as praias e, portanto, excluir de lá a expressão só encerramento ou condicionamento das barras, o período de carência devia ser diminuído e devia ser incluído também as não atividade da pesca por força de defesa dos recursos. Se for caso disso e se houver necessidade, nós podemos, por escrito, fazer uma proposta concreta, objetiva, sobre esta questão. Dos outros assuntos que nos preocupam, eu não sei que...
Está com 12 minutos.
Então já ultrapassei os 10 minutos que... Peço desculpa, mas então, muito rapidamente, em relação aos outros assuntos, um deles, ou dois deles, eu punho em conjunto, tem a ver com a sustentabilidade da pesca e tem a ver, a nosso ver, com um problema que tem que ser encarado de uma vez por todas, que trata-se dos custos dos fatores de produção, nomeadamente o custo do combustível, e, por outro lado, no lado das receitas, a questão da formação dos preços de venda. Quanto aos custos dos combustíveis, muito resumidamente, o que nós consideramos é que é um custo que é mais do que 30% do custo da exploração de cada uma das embarcações e consideramos que é insustentável neste momento, enfim, o nível de custo que tem, que representa para a pesca estes custos. E de maneira que, na nossa ótica, tanto o gasóleo como a gasolina, e recordo aqui que a maioria das embarcações, aqui sim a maioria das embarcações portuguesas, utilizam gasolina, com o preço exatamente igual àquele que a gente paga para pôr nos nossos automóveis, os que têm um automóvel a gasolina, naturalmente, o que nos parece perfeitamente exagerado quando se trata de uma atividade perfeitamente necessária para o país. Na nossa ótica, das duas uma, ou se subsidia diretamente o custo dos combustíveis, ou se mantém um preço fixo razoável para a pesca, ou se desiste, por exemplo, de alguns impostos que os combustíveis têm, no sentido de minimizar estes custos. Estes custos, como disse, são mais do que 30% do custo da exploração das embarcações de pesca e se tornam-se essenciais para a sustentabilidade das embarcações e da atividade. Desta vertente da sustentabilidade da pesca, temos os preços de venda, que recordo que nos últimos 10 anos estão estagnados. Portanto, os custos dos fatores de produção têm aumentado e os custos de pagamento à produção são estagnados. E na nossa ótica tem que se intervir neste acontecimento, que é a formação dos custos na primeira venda. Como nós temos dito de algum tempo a esta parte, temos dito que seria de instituir uma margem de lucro máxima aos comerciantes, com o objetivo de que os comerciantes, para terem uma margem, enfim, aceitável para a sua atividade, teriam que valorizar o preço na produção e, na nossa ótica, com uma margem de lucro aceitável de 100%, de 200%, podia ser de 200%, e mesmo assim seria uma margem de lucro inferior àquela que se verifica efetivamente entre o preço na produção e o preço no consumo. E por aqui me ficaria quanto a estas duas questões, sendo que estas duas questões são as questões fundamentais que têm a ver com a sustentabilidade do setor da pesca. Muito rapidamente, e só pela rama, dizer que estamos preocupados neste momento com a revisão da política comum de pescas. Na nossa ótica, numa primeira abordagem, enfim, que fazemos dos últimos projetos que saíram o mês passado, nós consideramos, de resto, acho que estamos de acordo com aquilo que tem sido a opinião do Governo, ou veiculada pelo Secretário de Estado do Mar, pelo menos, em relação à questão ambiental, só que temos uma dificuldade porque ou não entendemos ou há aqui uma dificuldade de português. É que, tanto quanto nos parece, o Governo diz que a pesca não é uma questão só uma questão ambiental, é que nós achamos que a pesca não é uma questão ambiental. E, portanto, analisar o problema da pesca e a atividade do setor pela vertente do ambiente é, na nossa ótica, perfeitamente errado. Quanto aos recursos, nós, naturalmente, que nós estamos preocupados com a sustentabilidade e daqui e aí do recurso, e, portanto, aí enfim, subscrevemos as preocupações que vêm sendo manifestadas, mas na nossa ótica achamos que a gestão dos recursos devia ser uma gestão de proximidade, que não aquela que está prevista na política comum de pesca, e portanto devia ser da responsabilidade dos Estados-membros e neste caso de Portugal. Por fim, em relação à política comum de pesca, duas outras questões que nos preocupam. Uma é que nós somos completamente contra qualquer possibilidade de ser criado as cotas transferíveis, individuais transferíveis, os ITQs. Somos perfeitamente contra isto. Nem mesmo na versão agora melhorada do que a Comissão propõe, que é ser em regime voluntário. Nem mesmo noutra versão melhorada também que se fala, de que não se aplicaria à pequena pesca. Nós somos perfeitamente contra os ITQs, temos a opinião de que os ITQs, onde foram instituídos, deram mau resultado e, como de resto a própria Comissão já o admite, conduziriam necessariamente à concentração das possibilidades de pesca, na nossa ótica, a uma verdadeira privatização dos mares, que é contrária aos interesses, enfim, dos pescadores, diríamos, europeus, mas na circunstância dos pescadores portugueses. A outra questão que nos preocupa nesta revisão apresentada no mês passado é o abandono de qualquer política na Organização Comum do Mercado. Até agora havia apoios para a transformação, havia apoios para a armazenagem, havia apoios para a retirada de pescado. A proposta que está em cima da mesa é que se haja só para apoios para a armazenagem de pescado e se retirem qualquer outro tipo de apoios. Eu recordo que no nosso país 50% de nossas capturas em volume é sardinha e a sardinha é uma das espécies que era apoiada na política comum, na organização comum do mercado anterior. E neste momento o que se propõe é que deixe de ser apoiada. Na nossa ótica, e ao contrário, devia ser previsto na política comum de pescas o apoio, por exemplo, no caso da sardinha, o apoio à indústria conserveira, que não está minimamente previsto, e era um modo naturalmente de valorizar e escoar o nosso pescado e valorizar o pescado. Por fim, na política comum de pescas, por fim, são mais duas questões. Uma delas é a questão das 12 milhas. Nós estamos de acordo que deveriam ser reservado aos pescadores portugueses. Mais uma vez, vai-se por um meio termo, mantém-se em vigor que, até ver que as 12 milhas sejam reservadas. Nós achamos que devia ser definitivamente colocada a reserva das 12 milhas para os pescadores nacionais, e depois não se prevê qualquer programa específico de apoio à pequena pesca, que na nossa ótica deveria ser extremamente, que é extremamente necessária. Última questão, é a nossa preocupação em relação às infraestruturas existentes na pesca em Portugal, e à situação da Doca Pesca como entidade responsável por agora, até agora, responsável pela descarga e venda do pescado. Nós, quanto a esta questão, nós não temos dúvidas que o modelo português é um modelo desenvolvido, é um bom modelo, é um dos melhores modelos que existem na Europa, da obrigatoriedade da venda em lota, e que haja uma entidade responsável por essa venda, que é a Doca Pesca, na circunstância. Acho que isto é um bom modelo, e tivemos com grande preocupação a degradação desta empresa, que é uma empresa de capitais públicos, o abandono de alguns pontos de descarga, o mais recente foi em Armação de Pera, a não cobertura a nível nacional de todos os pontos de descarga onde existem a atividade da pesca. Pelo contrário, achamos que devia ser desenvolvida e aprofundado este modelo que nós temos e não abandonado. As infraestruturas da pesca estão, enfim, em alguns casos são francamente insuficientes, e eu disse que, para terminar, e terminaria mesmo com a questão de Lisboa, que é a mais evidente, em que nós temos um estuário deste tamanho, de uma região da área metropolitana de Lisboa, onde vivem mais de 30% da nossa população, que tem pesca muito perto desta zona e que não tem um porto de pesca condigno nesta zona. Portanto, as infraestruturas que existem são perfeitamente inadequadas. Mas como este caso evidente de Lisboa, existem um conjunto muito significativo de pontos em que se exerce a atividade da pesca, em que há comunidades pescatórias importantes e que as infraestruturas são perfeitamente inadequadas e que, na nossa ótica, deviam ser, acompanhadas com outros olhos. Eu peço desculpa, de facto, pelos 20 minutos, mais do dobro daquilo que me foi dado, mas não consegui resumir. Obrigado.
Muito obrigado. Creio que ficou entendido por todos. Daria a palavra aos grupos parlamentares. Tenho inscrito o Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar de uma forma especial a presença do Sr. Frederico Pereira e do Sr. Joaquim Piló, em representação da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca. E, atendendo também às limitações de tempo, eu iria centrar-me essencialmente naquilo que me pareceu ser o primeiro desafio relativamente à questão do Código Contributivo, até porque eram relativamente a essas matérias que constavam como prioritárias na carta que dirigiram no passado dia 21 de julho à Comissão, a solicitar a audiência que hoje estamos aqui a ter. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu gostava de fazer uma precisão relativamente àquilo que foram as informações transmitidas pelo Sr. Frederico Pereira. Para além de todos os projetos de lei que referiu, que existiram e que são verdadeiros, houve um projeto de resolução que o PSD entregou no dia 18 de março de 2011 e que, no fundo, apontava também no sentido da preocupação relativamente àquilo que eram as alterações introduzidas num setor que sempre tinha funcionado bem do ponto de vista da sua articulação com a Segurança Social, em particular, como sabe, a questão da pesca local. E, portanto, só para ter, e para que não haja dúvidas sobre qual foi e qual é a posição do PSD sobre esta matéria, porque não mudámos de opinião pelo facto de sustentarmos agora o Governo. Tínhamos três pontos nesse projeto de resolução. Um deles era no sentido de obter informação que sustentasse ainda melhor tudo aquilo que estava a ser feito e que não nos parecia bem feito. E o ponto segundo é claro, que era que promova a equiparação para efeitos contributivos dos proprietários de embarcações de pesca local com os demais tripulantes, desde que integrem o rol de tripulação e que exerçam efetiva atividade profissional destas embarcações, bem como alarga essa classificação aos apanhadores de espécies marinhas e aos pescadores apeados, assegurando os mesmos valores contributivos, simplificando procedimentos e promovendo a coesão social que caracteriza a pesca artesanal. Portanto, esta foi uma posição, através de um projeto de resolução apresentado na mesa da Assembleia da República, e, portanto, julgo que há aqui algum consenso. O único partido que na altura não apresentou nenhuma iniciativa legislativa foi o Partido Socialista, que eu saiba, embora também tenha sentido, no curso dos trabalhos desta comissão, alguma simpatia e sensibilidade para os problemas que estavam a ser criados. Dito isto, tínhamos também um terceiro ponto que tinha a ver com as situações que já estavam criadas, que eram as coimas e os processos que já estavam a ser levantados relativamente a alguns pescadores, alguns mestres, e portanto tentar também encontrar-se uma solução que, já que não pode haver nenhuma vacatura de lei relativamente ao funcionamento do Código Contributivo a partir do momento que entrou em vigor, que o fizéssemos. Queria dizer-lhe que o próprio programa de governo prevê a revisão do Código Contributivo. Portanto, nós sabemos que o Governo está em funções há 5 semanas, talvez, mas, portanto, esta é uma matéria que consta do programa de Governo. E queria também dizer que na audição que tivemos com a Sra. Ministra na passada semana, a Sra. Ministra esteve aqui na Comissão de Agricultura e Mar, naturalmente que ela referiu também a compreensão e a percepção relativamente a esta matéria que vos preocupa e que nos preocupa e que nos disse que estaria em contactos com o Sr. Ministro da Solidariedade Social e da Segurança, no sentido de que esta questão se possa resolver. Portanto, temos como boa esta informação, temos esperanças que ela se possa concretizar em tempo útil, de forma a que as situações de incumprimento e as situações de dificuldades não se arrastem devidamente. Naturalmente que a Sra. Ministra também não nos disse que não poderia prometer nada enquanto não tivesse a situação consensualizada com o seu colega da pasta, que ao fim e ao cabo é aquela que tem que tomar a iniciativa de alteração do que tiver que ser alterado, mas portanto a nossa posição mantém-se de igual forma e iremos na medida do possível continuar a sensibilizar o Governo para responder a esta situação. Portanto, relativamente ao Código Contributivo, penso que não acrescentaria mais nada. Quanto à questão do Fundo de Compensação Salarial, estou perfeitamente de acordo com aquela utilização dos 4 milhões de euros na altura, que com alguma descapitalização do fundo relativamente à utilização de combustíveis pode ter sido polémica, mas que é fundamental encontrarmos algumas soluções, sendo certo que a parte referente às paralisações por, isso eu gostava de ouvir a vossa opinião, gostava, para além de questões concretas, a paralisação por questões relacionadas com a conservação dos recursos, tem linhas abertas de eventual financiamento por parte do PROMAR. Eu penso que o PROMAR tem taxas de execução muito curtas. Nós estamos a falar que o Fundo de Compensação Salarial não é exclusivamente constituído por receitas de pescadores, também é uma parte dos armadores, como sabe, e portanto entendemos as razões que aqui nos colocaram, mas temos que encontrar também em conjunto, e nesse aspecto acho que as vossas questões seriam muito importantes, formas de definir e de ser facilmente comprovado a impossibilidade e incapacidade de pescar. Quer dizer, porque há aqui, na realidade, alguns limites que podem, se não forem devidamente acautelados, criar condições de eventual abuso, entre aspas, sendo certo que qualquer iniciativa legislativa tem que contemplar essas situações. E, portanto, quanto à questão da carência excessiva de 5 dias, pronto, eu penso que tem que se articular aquilo que são as receitas do fundo exatamente com aquilo que é a previsão de utilização, porque estamos num momento, do ponto de vista orçamental no país, que teremos também que ter alguma prudência no sentido de não se alegar coisas que depois não hajam suporte financeiro para as garantir. Mas, neste momento, eu penso que há alguma margem para podermos caminhar numa reflexão mais profunda sobre o Fundo de Compensação Salarial. E, portanto, como já estamos nos 5 minutos, duas notas só, de acordo com a maior parte das coisas que foram aqui referidas sobre a revisão da Política Comum de Pescas, mas só lhe diria o seguinte: a questão ambiental também é um problema, quer dizer, quer queremos, quer não, e eu estou à vontade por dizer que tenho sempre batalhado que a vertente económica e social não podem ser desvalorizadas como têm, mas eu acho que o Governo português tem tido uma atitude correta, não só a atual Ministra e o atual Secretário de Estado, como o anterior Ministro António Serrano, quando colocaram claramente que nós não podíamos ir a reboque da deriva ambientalista da senhora Comissária Maria Damanaki. Portanto, tem que haver aqui o equilíbrio, mas a questão ambiental também tem que ser salvaguardada, porque nós não podemos estar a olhar para aquilo que são as soluções imediatas sem termos como ponto de vista aquilo que é a sustentabilidade dos recursos e, portanto, se o senhor Secretário de Estado disse que a pesca não é só uma questão ambiental, eu pessoalmente estou de acordo, porque também é uma questão ambiental que está subjacente à reforma da política comum. E por aqui me ficava, e naturalmente agradecendo novos contributos que possam dar na última fase desta audiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar naturalmente por cumprimentar com apreço os representantes da Comissão Executiva da Federação, o Sr. Frederico Pereira e o Sr. Joaquim Piló, que já tenho o prazer de conhecer e, portanto, já tivemos algumas outras oportunidades anteriores de vos ouvir e até trocar algumas impressões sobre questões relacionadas com o setor da pesca. É sempre importante, se bem que, naturalmente, a maior parte dos assuntos que foram aqui trazidos hoje não estão no seu início, são questões que efetivamente têm a sua história. A história é uma delas, por vezes, mais satisfatória no que respeita à evolução e à satisfação dos problemas, outra, naturalmente, que não é tão do agrado da generalidade dos interessados no setor, nomeadamente os pescadores e as organizações representativas. E, por vezes, também, há que dizer, nem mesmo dos próprios responsáveis políticos, que às vezes não conseguem atingir determinado tipo de grau de satisfação daquilo que são as reivindicações, por razões de variada ordem. Penso que é preciso continuarmos exatamente num espírito de diálogo, de abertura, de confronto de pontos de vista, naturalmente, para encontrar as soluções que, enfim, respondam aos interesses das partes, por um lado dos pescadores, no sentido da melhoria das suas condições de trabalho e da rentabilidade do produto da sua atividade, por outro lado do Estado, para tornar sustentável aquilo que são os apoios e as políticas que implementa. Realmente o tempo é pouco, eu acho que cada um destes temas dava no mínimo para uma audição, se o quiséssemos aprofundar. Há sempre oportunidade e canais abertos para partilharmos e particularmente para sermos receptores, com muita atenção da nossa parte, de propostas e sugestões que cada um destes temas, mais pormenorizadamente trabalhados, os possam merecer e, sobretudo, entender que eles devem chegar, neste caso, ao Partido Socialista, à Comissão em geral, mas aos deputados do Partido Socialista, mas qualquer maneira, três ou quatro notas sobre os aspectos principais que aqui foram focados. As questões da aplicação do Código Contributivo. Bom, só uma nota de efetivamente, de confirmação de que o Partido Socialista, à data, no anterior governo, ou na anterior legislatura, neste caso os deputados, não tiveram propriamente iniciativa legislativa sobre a matéria, nem ao nível de projeto de resolução, nem ao nível de projeto de lei relativamente à questão específica do Código Contributivo aplicado ao setor. Mas, como sabe, demonstraram sensibilidade por várias vias, não só auscultando ou ouvindo as opiniões dos próprios deputados das organizações do setor, como mesmo o Governo e os dois titulares com as pastas de responsabilidade direta no processo, quer o Estado da Agricultura e Pesca, quer o Estado da Segurança Social, e então reuniram com organizações do setor, no sentido de, isso no mês de fevereiro se recordam bem, no sentido de recolher a informação de pormenor sobre os pontos de vista, porque se reconhecia efetivamente, e se continuar a reconhecer, nós também não mudamos de opinião relativamente a isso, se continuar a reconhecer que na aplicação efetiva do Código Contributivo, sobretudo no que diz respeito às matérias do artigo 134, do artigo 98 e 99, há efetivamente aspectos que da aplicação prática resultam claramente, um reconhecimento de que há aspectos que têm de ser clarificados por um lado e agilizados na sua aplicação. E, portanto, o registro da atitude do Partido Socialista mantém-se exatamente nesse quadro. A intenção era dar sequência a esse processo, ainda por parte do Governo na altura, por força do calendário eleitoral isso não aconteceu. Estamos, neste momento, claramente a acompanhar, já questionamos a Sra. Ministra sobre essa matéria, a Sra. Ministra deu a indicação que o Sr. Deputado Ulisses Pereira deu, estamos a aguardar que haja, relativamente a este assunto, aparentemente aquilo que poderá ser um conjunto de propostas, ou algumas propostas que vão, não no sentido, isso sim, não estamos de acordo, em determinado momento o Sr. Frederico Pereira afirmou que a posição era de... Perdão? Frederico Pereira, eu acho que disse bem. O Sr. Frederico Pereira afirmou a revogação do Código na parte que diz respeito a este grupo de profissionais. Eu penso que não era esse o espírito, não é da revogação total, pura e dura, é sim do seu ajustamento e da sua adaptação, corrigindo alguns aspectos que, efetivamente, na aplicação prática nos põe em sintonia da necessidade de melhorar. O tempo passa com esta velocidade. Fundo de compensação salarial. Bom, o bom é inimigo do ótimo e esta matéria realmente não é perfeita no seu funcionamento. Deixava só este pedido de esclarecimento relativamente àquilo que é o pensamento que a Federação tem sobre como aplicar este processo aos pescadores que não, tendo a sua atividade sediada em portos de pesca com barra controlada, como é que propostas, que ideia é que poderia acontecer para poder também fazer extensivo a este grupo especial de profissionais a possibilidade da aplicação de fundo de compensação salarial? Seguramente matéria com alguma complexidade, não é? Uma vez que a determinação das condições, existência ou não existência de condições para o exercício da atividade, seguramente tem de ter alguém que a regule, alguém que a defina, e portanto não pode ser em função só de mero palpite, também julgo que não é essa a vossa opinião. Deixo esta nota. Bom, a questões de custos de fator de produção, pois, este é um problema recorrente e é uma questão que efetivamente se reconhece, que nomeadamente nas questões do preço de combustível, que é um dos que tem o peso mais significativo, isto entronca naquela necessidade efetiva sempre também, mas difícil de atingir, que é num constante processo de valorização do pescado, de promoção do pescado, de avaliação do pescado e do controle do circuito de comercialização. Controle no sentido que as organizações produtores tenham, no nosso entendimento, e têm de ter, cada vez mais capacidade de elas próprias terem uma organização diferente no controle do circuito de comercialização. Não será só isto que resolve o problema, mas este é, no nosso entendimento, um dos pontos-chave que não é, obviamente, fácil de ter resposta para ele. Antes do último, esta questão das infraestruturas de apoio à pesca acho que foi muito bem colocada, naturalmente não só nas questões da DOCA Pesca, mas agora eu devolvo também uma outra preocupação que eu próprio tenho, que são os modelos de gestão e de administração dos pequenos portos de pesca, que embora estando no âmbito e na tutela do Instituto Portuário de Transportes Marítimos, não tem modelo de administração, não tem gestores. Não tem, os pequenos portos de pesca, que embora estando nesta área, não têm gestão. Ou seja, o funcionamento de toda a infraestrutura é qualquer coisa que não tem nem regras muito bem definidas, nem muito menos administrador ou estrutura de administração direta. Enfim, que imponha realmente as regras de funcionamento. Acho que é uma preocupação que eu também deixo e que gostaria, quando houvesse oportunidade, de ouvir algumas opiniões e sugestões sobre modelos a implementar. Política comum de pesca. Bom, esta, na sequência da apresentação por parte da Sra. Comissária, da Maria Damanaki, na Comissão daquilo que são, as propostas para debate da revisão da Política Comum de Pesca, há realmente aqui aspectos onde nós estamos perfeitamente em sintonia relativamente à preocupação que é levantada e que, efetivamente, tem de suscitar um amplo debate e a correção de algumas trajetórias. Desde logo estas questões da OCM do setor, esta questão da liberalização das cotas, sobretudo da comercialização das cotas, é uma questão de grande preocupação. Há aqui um conceito também que é ali lançado relativamente novo, que é a questão deste conceito de rendimento máximo sustentável, que tem aqui também um conjunto de aspectos que da nossa parte nos merecem preocupação e que estamos a desenvolver reflexão, nomeadamente partilhada também com os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu, e sempre estas questões relacionadas com a preservação de recursos. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas portanto, como nota final, este reforço, este registro, este sublinhado de agrado e de aprovação pela importância deste diálogo que deve ser estreito, naturalmente é prolongado e nem sempre se atinge os objetivos quando todos pretenderíamos, mas é muito necessário para construirmos as melhores soluções para os problemas da pesca em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Naivega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me permitir intervir, não fazendo parte desta comissão, mas tenho acompanhado no grupo parlamentar as questões relativas às temáticas que hoje aqui vêm à comissão e exatamente por isso substituindo aqui o deputado Luís Fazenda. Eu creio que a Federação das Pescas tem vindo a fazer um diagnóstico que é conhecido sobre as temáticas que aqui hoje voltou a apresentar, não sei pela quanta vez, o que significa que o diagnóstico que aqui é feito sobre o Código Contributivo, sobre o Fundo de Compensação Salarial, a Política Comum de Pescas, a própria sustentabilidade da pesca, é um diagnóstico que todos os grupos parlamentares conhecem e também os governos também conhecem, até porque esta discussão já não é nova. E, portanto, eu creio que estamos em fase de começar a construir respostas, porque eu creio que os representantes aqui hoje presentes também não querem sair daqui apenas com a concordância dos grupos parlamentares, coisa que tem acontecido ao longo dos anos, toda a gente está muito sensível e muito concordante, mas depois o que é facto é que todas as coisas vão continuando na mesma. Indo direto aos dois primeiros assuntos, Código Contributivo e Fundo de Compensação Salarial, relativamente ao Código Contributivo, foi referido pelo Frederico aqui já, nós apresentámos um projeto na altura, na passada legislatura, que vamos reapresentar, porque nos parece que contempla aquilo que são as matérias essenciais relativamente ao Código Contributivo. O Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, teve sempre uma posição clara. Nós entendemos que tem que haver um Código Contributivo da Segurança Social, e este Código sintetiza, de facto, 40 diplomas que estavam absolutamente dispersos em termos das contribuições da Segurança Social, mas ao fazê-lo também deixou por meio muitas injustiças, nomeadamente também no setor da pesca, da agricultura e até dos trabalhadores independentes ou dos falsos recibos verdes. E, portanto, nós retomaremos a reapresentação deste nosso projeto, esperando então que o atual governo, composto pelo CDS e pelo PSD, resolvam de vez esta situação, atento até àquilo que foi a sua posição na anterior legislatura. Portanto, o CDS tinha um projeto de lei, o PSD fez um projeto de resolução, hoje aqui o PSD já o reafirmou e, portanto, eu creio que, com certeza, estaremos em condições de ver resolvido este problema do Código Contributivo pela nossa parte, assim faremos. E, portanto, eu creio que também, cumprindo os compromissos e toda a discussão durante a campanha eleitoral que a Federação das Pescas promoveu por todo o país sobre esta temática, onde os diversos partidos tiveram oportunidade de apresentar os seus programas eleitorais, creio que estamos hoje em condições de fazer esta alteração ao Código Contributivo neste sentido. Coisa diferente tem a ver com a compensação salarial e aqui levantam-se questões que me parecem bem mais pertinentes. Em primeiro lugar, esta é uma situação que eu diria até que tem algum escândalo, porque as receitas do fundo têm sido quase que desaproveitadas, muitas vezes não se sabe bem onde para o fundo. Sabemos que saíram do fundo, como aqui já foi dito, incentivos aos combustíveis, por acaso, na nossa perspectiva, de uma forma errada, muita propaganda em torno do gasóleo verde, quando bem sabemos que a maioria das embarcações nem podem utilizar o gasóleo verde e utilizam a gasolina, até pela natureza do mar, e portanto é disto que se trata. E, portanto, eu creio que esta reivindicação também de haver uma compensação relativamente aos combustíveis, por as razões aqui aduzidas, da percentagem que os custos dos combustíveis, portanto, têm no, na sustentabilidade da pesca e, portanto, e na despesa que é feita por esta via. Agora, relativamente ao Fundo de Compensação Salarial, coloca-se aqui um problema já colocado pelo deputado Jorge Fão, que tem a ver com aquela dificuldade de, nos portos onde não há barra, quem determina essas condições. Ora, nós já sabemos, e o sindicato aqui já disse, que mesmo onde há portos e barra, nem sempre fecha, no caso de Nazaré e Peniche, e sabemos também muitas vezes sem acautelar a vida dos pescadores, porque é disto também que se trata, não é? Porque as dificuldades são muitas e às tantas os pescadores aventuram-se a ir ao mar e lá ficam por esta razão, mas é preciso haver alguma entidade que determine com toda a celeridade estas condições, porque senão torna-se difícil saber quem a fere e cai-se aqui num outro problema. Coisa diferente é o encurtamento dos dias, que já sofreu uma alteração, não é? À lei inicial, mas o encurtamento dos dias a partir dos quais têm direito ao fundo de compensação salarial e também torná-lo mais célere, porque não é admissível que só uma parte dos pescadores, e neste caso os mariscadores, é que têm vindo a usufruir do fundo, o que é absolutamente inaceitável. Depois, sobre as outras temáticas, e porque já vão 5 minutos e 30, e eu, Sr. Presidente, queria dizer-lhe que a partir desta intervenção terei mesmo que sair para uma outra reunião e pedir desculpa desde já à Federação das Pescas. Sobre as outras questões, nós temos estado atentos à questão, e há uma coisa que tem que realmente ter também uma resolução rápida, que é exatamente os custos e a margem de lucro, e imagine-se só quando são os representantes dos pescadores, que vêm propor uma margem de lucro de 200%. Significa que hoje bem conhecemos qual é a margem de lucro que se tem entre aquilo que é o preço em lote e depois o preço ao consumidor. Portanto, que atinge valores absolutamente absurdos e aqui sim a mão do Estado, enquanto regulador, tinha que ser bastante mais pesada. E, portanto, eu creio que reivindicar uma margem de lucro de 200% é uma coisa quase inédita. É possível e devia merecer o consenso de todas as bancadas e é incompreensível que assim não seja. E terminava por aqui porque já cedi largamente o meu tempo agradecendo ao Sr. Presidente e também agradecendo os contributos da Federação das Pescas, pedindo muita desculpa porque tenho mesmo que me retirar. Boa tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também, logicamente, por cumprimentar os representantes da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, que vêm aqui, infelizmente, mais uma vez, trazer-nos uma série de problemas que muitos deles são recorrentes e que nós já conhecemos. E o que é de estranhar é que, havendo um certo consenso em torno de muitas destas matérias, e conhecemos este consenso já da anterior legislatura em torno de muitas matérias, os problemas efetivamente não se resolvem. Por isso precisamos de muito mais do que consensos, do que vontades de resolver estes problemas, e o que precisávamos era de ação sobre estas matérias. E esta necessidade da ação prende-se com aquilo que, e avançava já para a questão do Código Contributivo, que o que é estranho é que, até nos degladiámos agora aqui para dizer quem é que apresentou propostas legislativas no... degladiámos mais ou menos, o PS ficou de fora dessa corrida, certamente entrará agora por via das alterações que houve, mas o que é certo é que o PSD que tinha ideias tão estruturadas sobre esta matéria, o CDS que até apresentou um projeto de lei, agora o que a ministra nos diz é que está a estudar a situação. Quer dizer, há ideias tão tratadas, tão consolidadas sobre esta matéria que tinham quando avançaram com os projetos. E agora, na possibilidade de poder avançar e poder resolver, a Sra. Ministra o que nos diz é que está a estudar está a ver. Por isso, efetivamente, isto precisava de se resolver, nós mantemos a mesma posição, o problema continua a existir e, por isso, certamente aquilo que é o nosso projeto de lei que está bastante atual, irá ser reapresentado. Quanto à questão do Fundo de Compensação Salarial, pois efetivamente ele deve ser utilizado e deve ser posto ao serviço daquilo para que foi criado. E isso tem que ser feito, e se isso se são precisas alterações para que isso aconteça, então que se façam. Agora, também o destino e a utilização que tem sido dada ao fundo também nos pode deixar antever quais serão as dificuldades de alteração nesse setor, porque a utilização para outros fins que não foram propriamente aqueles que foram criados podem fazer aqui alguma contracorrente relativamente à necessidade que há de o alterar. Relativamente, e por último, trocando aqui numa série de coisas, que era a questão da rentabilidade, e esta é que é a verdadeira questão, né? É a rentabilidade do setor e da atividade da pesca, que se prende com as outras todas, e que se prende desde logo com as questões do combustível. O anterior governo remetia esta matéria para a transformação e para o apoio à transformação dos motores para GPL. Nós, quando da vinda da Sra. Ministra aqui a esta Comissão, tivemos a oportunidade de lhe perguntar se era a intenção do atual Governo manter esta iniciativa, porque a informação que nos chegava do setor era que estavam com muito receio, porque com medo que esta transformação dos motores não resolvesse o problema da potência dos motores, ou diminuísse aquilo que era a potência dos motores, por um lado. Por outro lado, conhecemos a rede completamente débil que há de distribuição deste tipo de combustível. Por exemplo, para os veículos automóveis, que há anos está a ser implementada e ainda é muito débil, por isso o que é que isto implicaria, numa altura, até nos remetiam para a questão das botijas nos motores. A Sra. Ministra, claramente não respondeu que não concorda com esta estratégia e que ela vai ser alterada, não responde a esta matéria e era importante também clarificar isso. Outra matéria que se prende também com a rentabilidade e com os custos de produção, com os custos de produção e a rentabilidade, tem a ver com os preços de primeira venda, logicamente isto já foi aqui referido e tem que ser revisto, não pode continuar. O meu camarada eleito pelo Algarve há dias em visita a uma lota, os pescadores queixavam-se que compravam-lhe a raia, vendiam a raia a 7 cêntimos. E nós sabemos o custo a que ela é vendida, porque quando compramos no mercado, e efetivamente tem que ser mexido aqui. Depois isto prende-se com outra coisa, prende-se com as notícias que vieram a semana passada ao público e quem foram as pessoas que enriqueceram mais neste país. Grande parte delas foram aquelas que estão ligadas à distribuição. E estas coisas não estão desligadas uma da outra e era preciso e tem que haver vontade política para mexer nesta matéria. Por último, a questão das lotas, também fizemos questão de colocar esta matéria à Senhora Ministra, era a intenção do anterior Governo, aliás, desmantelando um bocado aquilo que já foi aqui referido, como até bons exemplos que o país tinha, tanto, por exemplo, no Código Contributivo, como foi agora referido a questão das lotas, exemplos em que Portugal estava à frente de outros países nestas matérias e que começaram a ser desmantelados no anterior governo. A intenção de entregar a gestão das lotas às associações de pescadores, sem que tivessem garantidas que essas associações tinham condições para a gerir, nomeadamente sem garantias que tivessem os fundos necessários para gerir a parte que lhe cabia, depois deu os problemas que já deu no Algarve e muitas delas, estando em cima da mesa a possibilidade de virem a gerir lotas, nem chegar a ser abordadas nesse sentido. E também nesta matéria, também tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre esta matéria e sobre se efetivamente a intenção de continuar esta política de desmantelamento do setor e entrega à gestão das lotas às associações de pescadores e também não tivemos a resposta sobre esta matéria, por isso é uma matéria que devemos e é importante que continuemos a acompanhar. A rede que está montada certamente precisará de ser afinada, mas respondi a uma série de problemas que o seu desmantelamento deixará a descoberto. E sobre estas matérias e terminando, estas exposições, as nossas posições são conhecidas, a Federação poderá contar connosco na defesa, como tem contado até aqui, né, na defesa do setor e nomeadamente dentro do setor de um subsetor muito fragilizado que tem a ver com as questões da pequena pesca. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes da Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas, a oportunidade de os rever. Eu penso que é amplamente conhecida a posição do CDS em relação ao Código Contributivo, quer na sua generalidade e em particular, e tal como foi mencionado no início, em relação a este setor. O CDS apresentou um projeto de lei de modo a alterar o regime contributivo dos pescadores, portanto, como foi mencionado. Neste novo contexto, e isto também já foi aqui, e pelo facto de estarmos conjuntamente com o PSD no Governo, mas também não alterámos aquela que foi a posição que adotámos na anterior legislatura. Sabemos da intenção do Governo de alterar o Código Contributivo, esta não é uma alteração levará o seu tempo, porque há um conjunto campos que são, de artigos que são necessários alterar, portanto a injustiça do Código não estava só em relação a este setor em particular. Sabemos também que o Governo elencou o mar e os assuntos do mar, e aqui incluímos a pesca, como é óbvio, como prioritários e essenciais para o desenvolvimento. E, portanto, estou convicto que esta será uma das áreas de especial atuação deste novo Governo. Em relação ao Fundo de Compensação Salarial, compreendemos a posição, aliás já tivemos a oportunidade também de falar sobre esse assunto, sabemos que é necessário adequar e criar medidas de forma a que este seja mais justo e que vão de encontro à realidade. Também nesta matéria, e vou de encontro àquilo que também já foi dito, também gostaria de ouvir as sugestões de que forma é que podemos torná-lo efetivamente mais justo na sua distribuição. Em relação àquilo também já foi aqui dito. Eu também gostava de lembrar que o Governo entrou em funções há 40 dias e, portanto, também peço aqui alguma contenção, porque não era de esperar que, ao fim de 40 dias, que todas as medidas fossem anunciadas e que já estivessem, nesta fase, a ser implementadas. E, portanto, 40 dias é manifestamente pouco. Não vamos correr o risco de pensar as coisas e depois corremos o risco de as práticas e as políticas não se adequarem àquilo que efetivamente os setores necessitam. Como sabem, também defendemos e continuamos a defender uma maior fiscalização e regulação neste setor e noutros setores. E aqui também gostaria de fazer uma pergunta à Federação dos Sindicatos, que mencionou o funcionamento das docapescas, a obrigatoriedade da venda em lota. Gostaria aqui de ouvir algumas sugestões em relação ao modelo que está implementado e de que forma é que uma coisa poderá ser alterada. Gostava também de vos ouvir em relação aos contratos de fornecimento entre as OP e fornecedores diversos, porque, no meu entender, elas estão, e para aquilo que tive já conhecimento de alguns contratos que estão feitos, não parece de todos que os valores que estão estabelecidos sejam os mais justos. E, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra aos nossos convidados.
Muito rapidamente, agora a ver se consigo deixar muito tempo para o meu companheiro falar também, mas respondendo a algumas das questões aqui que foram colocadas. Quanto ao Código Contributivo, dá-me a ideia que não vale a pena frisar, sublinhar o que cada um dos deputados disse, porque parece que estamos todos de acordo, o que há é que avançar com o processo, retomá-lo e rapidamente resolver o problema de acordo, enfim, com o que parece ser consensual, não é? De resto, já em 4 de março era consensual esta questão, julgo. Quanto à questão do Fundo de Compensação Salarial do deputado Ulisses Pereira, primeiro, é preciso sublinhar que o Fundo de Compensação Salarial não tem qualquer contribuição do Orçamento de Estado nas suas receitas, ponto. Portanto, tem receitas próprias e o que tem acontecido é que não tem, quer dizer, as receitas têm sido mais do que suficientes para o pouco apoio que tem tem sido dado. De resto, o próprio lei, neste momento, diz que o apoio será dado até haver fundo. E, portanto, há, digamos aqui, uma condição que até agora, infelizmente, não foi atingida. Infelizmente, dizemos nós, porque o apoio foi insuficiente. A questão que é comum, o deputado Ulisses Pereira, o deputado Jorge Palma, a deputada... Peço desculpa. Sim, senhor. E a deputada Mariana Aveco, que é quem determina, que, no caso das praias, nomeadamente, quem é que determinaria que não há condições de pescar, não é? Eu diria, muito simplesmente, os mesmos que determinam o encerramento das barras e portos, ou seja, a autoridade marítima. De momento, não nos parece que haja outra entidade que esteja em melhores condições do que a autoridade marítima para determinar as condições de tempo. Coloca-se um problema efetivo. Como é que a autoridade marítima, numa praia, determina que as condições são boas ou más? É olhómetro. Será? É preferível que seja olhómetro que uma entidade responsável, que com experiência... que merece, que tem credibilidade, merece o nosso respeito, é preferível isso do que não haver coisa em cima nenhuma. De qualquer modo, não, porque há processos técnicos, enfim, há boias, pode-se pôr, medir-se do ponto de vista objetivo, rigoroso, as condições em que está o mar. Mas mesmo onde não haja, há uma autoridade que é responsável e que é a mesmíssima que determina o encerramento dos portos. Quanto ao Promar, não resolve. O Promar Enfim, daria para outra audiência, de facto, a execução e quais são os objetivos do PROMAR, enfim, não caberá aqui, mas não resolve o apoio à pequena pesca e, nomeadamente, às questões que aqui estão a ser levantadas, não é? A questão das paralisações temporárias, normalmente é para outro tipo de embarcações, não se aplica a este tipo de embarcações da pequena pesca, à maioria das embarcações portuguesas e, portanto, não se aplica o PROMAR, só em projetos coletivos, enfim, que seria muito complicado, não é? Os modelos de gestão dos portos de pesca, não é? Que entronca com outra questão que aqui foi colocada no fim, que é do deputado João Paulo Viegas, agora tem João Ramos. Não acerto uma. Não acerto uma. Peço desculpa, mas quanto à gestão do modelo de gestão dos pequenos portos, a nossa opinião, há muito expressa, é que precisamente deveríamos aproveitar a entidade que existe no terreno, a Doca Pesca, para ser a gestora dos portos de pesca do curto. Porque neste momento o que acontece é que a própria Doca Pesca não tem capacidade de gestão sobre a área onde está implantada. O que acontece é que, por exemplo, nos portos maiores, onde há uma lota com uma estrutura grande e não sei o quê, a Doca Pesca tem responsável pela descarga, responsável pela vendagem, mas não é quem é o dono, digamos, nem do terreno, nem das obras, nem das condições de atracagem. Essas são as administrações dos portos que têm. De resto, a Doca Pesca paga altas rendas a esta outra entidade que rigorosamente não faz nada para a pesca. Isto é, enfim, quando as administrações eram exclusivamente do Estado, é curioso porque era o Estado a pagar ao Estado e a criar dificuldades de exploração à própria entidade que era a Doca Pesca. Portanto, a gestão dos pequenos portos de pesca devia ser dada à entidade que está vocacionada para isso, que é a Doca Pesca, e portanto, o desenvolvimento desta empresa é que seria o correto e não o contrário. Já agora, a Doca Pesca, apesar destas condições, e a questão das rendas que paga aos portos é uma questão importantíssima, apesar destas condições, surpreendentemente teve um lucro da exploração no ano que passou, de 2010, não é? Mesmo com estas condições. E, portanto, a entidade, o modelo e a entidade devia ser a Doca Pesca. Isto não quer dizer que em pequenos portos de pesca, em pequenas unidades, que não, essa responsabilidade não pudesse ser, digamos, pelo menos, comparticipada com entidades locais. Distribuir a Doca Pesca, a sua estrutura, em fatias, as associações de armadores ou outras, é perfeitamente errado e é rejeitado pela generalidade do setor. O ano passado, em 2010 ou 2009, tentou-se fazer uma coisa deste tipo e foi claramente rejeitado por todo o setor a sua entrega às associações de armadores. Até porque estamos convencidos que não há nenhuma associação de armadores em condições de ter a responsabilidade desta gestão. E mesmo que houvesse um ou outro porto, porque é uma ilusão que alguns têm, não é? Que alguns portos seriam mais rentáveis do que outros, o problema que se coloca é no setor no seu conjunto. Eventualmente, há quem pense que, por exemplo, Sesimbra é um porto que dá lucro, entre aspas, não dá, mas enfim, e bem, resolve-se o problema de Sesimbra e depois da Trafaria, porque depende de Sesimbra, e a Trafaria, e a Fonte da Telha, e a Costa da Caparica, e os outros portos, como Sines, ou Setúbal, o que é que se faria? Ficava no que resta? Sesimbra dava uma contribuição, como atualmente? De todo, nos parece incorreto essa distribuição. Rendimento máximo sustentável, dúvidas quanto a isso. Nós estamos de acordo que se aponte para um rendimento máximo sustentável na pesca, cada uma das espécies. O problema que se coloca é saber quem é que o determina, e que fiabilidade é que a gente tem do que para aí se diz. Dizer que em Portugal, até há pouco tempo, só se conhecia com alguma certeza a sardinha, o lagostim, a pescada e o carapau. E acabou. E a pesca é muito mais do que isto. é muito mais do que isto. E mesmo, enfim, com as dificuldades que têm sido colocadas à investigação, eu duvido que neste momento se saiba com alguma certeza, ou com grande certeza, mesmo a situação dessas espécies. Portanto, nós estamos de acordo com o rendimento máximo sustentável, porque é uma posição correta. Há que saber, com muita clareza, quem é que o determina e como é que é institucionalizado. Em qualquer caso, soluções que impeçam que haja pesca, bem, têm que ser naturalmente compensadas, o que nem sempre se tem cuidado. Não é? Eu creio que, das questões que foram colocadas, as fundamentais, creio que é isto. Eu deixava aqui ao Piló para acrescentar.
Boa tarde. Ainda há bocado se falou aqui no preço do pescado. Outro dia aconteceu na Costa da Caparica, sardinha a ser vendida a 30 cêntimos. Vivinha, a saída da Arte Chávega, a 30 cêntimos. O intermediário comprou a sardinha, né? E mexeram a sardinha, trouxeram-lhe a sardinha para fora da lote, porque ele já tinha ali o caminhão, recebe um telefonema, ao pé de um armador, que isso fez escandaloso, o armador até se fugiu para não tratar mal, para não ofender, por chamar-lhe os nomes todos, estava a vender a sardinha a 7 euros o quilo. Saiu da porta da lote para fora, vendeu a sardinha a 7 euros, quando ele comprou a 30 e a 20 cêntimos. Só para ver isto. E mais, sustentabilidade dos recursos, como há bocado o Frederico estava a dizer, é preciso não esquecer que os pescadores, nem os próprios armadores, aqueles que governam os barcos, ganham consoante pesca e consoante vendem. Dizer a um pescador que não pesque tanto porque os recursos vão ficar danificados, e ele, quando chega à lota, que preço é que esse peixe tem? Isso foi o que nós dissemos à Secretária de Estado da Comunidade Europeia numa visita que a gente fez a Bruxelas, ou até agora, quando foi a discussão da apresentação do livro da Política Comum de Pescas. Não pode estar de associado, mesmo nas grandes empresas, navios de alto mar, não é? O pescador ganha consoante aquilo. Sabem quanto é que é o salário de um pescador do Arrasco Costeiro? 170 euros. Se ele não tiver percentagem de pesca, não ganha nada. Ganha os 170 euros. Ou até o salário mínimo nacional. Portanto, temos aqui, discutir o sustentabilidade do recurso tem que passar por aqui. Se não passar por aqui, vão dizer a um pescador para... Nós dizemos, é eterno, defendemos defesa para os recursos. Ainda agora o defendemos. Tem a mesma batalha com o IPMAR para defesa para o Rio Tejo. Tínhamos 3 meses e eles só deram 2. E os pescadores queriam 3. Não é? Têm outras artes para pescar outro recurso. E eu é assim... Portanto, essa questão do sustentabilidade do recurso tem muito que se liga, tem muita discussão para ver. Agora, se não houver preços mínimos de garantia, né, aí eu posso ser ao pescador, não pesques tanto porque tem mais valor. Né? As razões produtoras, as organizações produtoras são importantíssimas, mas há uma coisa que as organizações produtoras... As tripulações não podem pertencer à organização de produtores, só quem pode pertencer à organização de produtores é o armador. Olha, se ele não tiver transparência para o pescador e dizer quais os benefícios que ele vai ter dessa organização, isto fica assim um bocado coxo, não é? Portanto, são duas coisas. Em relação à boca de pesca, né, o maior crime que os governos fizeram foi acabar com a boca de pesca de Lisboa, que dava lucro suficiente para sustentar toda a estrutura da boca de pesca. E quem vai à doca de pesca, os senhores que diziam que a doca de pesca de Lisboa era uma montanha de lixo e assim, que vão ver lá, está a ser arrasada, e vão ver a estrutura que aquilo tinha. Que até a empresa que está a tirar aquilo abaixo ficou de boca aberta com a estrutura que aquilo tinha. Não é? E o que é que se deu aos pescadores? Ainda hoje não tem um porto de pesca. A APL, temos a dar negociações com a APL, para conseguirmos um melhoramento muito pouco na tarifaria. Estamos, a APL gastou milhares, centenas de milhares de euros agora a fazer um porto de abrigo em Santos, mas que não se pode descarregar peixe, que não se pode, não querem que os pescadores pôr as redes, não podem pôr os covos, temos uma batalha campal outra vez. Portanto, está prometido um porto de pesca para Paço de Arcos. Então, mas o dinheiro que gastaram em Santos, O dinheiro que gastaram a transferir, não era melhor fazer um porto de pesca, mesmo pequeno que fosse, para toda a frota pesqueira cá em Lisboa? Lisboa, região de Vale do Tejo. Não era melhor? Agora vão passando, os pescadores estão na doca de pesca, não é? E dizem prometer um porto de pesca em Passo de Arcos, juntamente entre a APL e a Câmara Municipal de Oeiras. Estamos cá para ver, se calhar já não estou cá quando o porto se calhar for feito, não é? Portanto, sem condições, não vão dizer que os pescadores cada vez mais são afastados das suas zonas pescatórias, e temos aqui um problema com os comestíveis, é que enquanto que os pescadores do Rio Tejo vinham até à doca de pesca, agora têm que ir para Santos. Mais um fator de mais despesa para a embarcação, como vocês sabem, toda a despesa tira-se de um monte maior e depois é que o dinheiro é distribuído para os pescadores. Fica na lota 22%, ou 23% ou 24%, conforme o dinheiro do seguro descontado, porque os seguros são descontados na lota, a Segurança Social é descontada a lota para a tripulação, portanto, e depois mais os 4% para a lota, e depois desse bolo tira-se as despesas todas, o isco, o óleo, o gasóleo, a comida, e depois é que é destruído para a tripulação. Agora veja, mais um quarto de hora, 20 minutos, que levam da doca de pesca até a Santos, quanto é que eles vão gastar? E a maior parte deles, ainda hoje tivemos uma reunião, antes de vir para aqui, por causa de discutir o regulamento que a APL está a propor, para ver que condições é que os pescadores vão ter para terem subsídio ou não terem subsídio, para virem mais um gasto a acrescentar aquilo que está. Portanto, o que é que levou o Código Contributivo? Levou a afogar a lota. Vocês têm aqui um caso concreto. Sabem quantas pessoas andam a apanhar ameijas japónica no Rio Tejo? Sabem? Chineses, indianos, ciganos, não sei quantas milhares, são milhares de pessoas. Vocês vão dar um passeio no barco para o Barreiro e vocês ficam assustados com a quantidade de gente que anda a apanhar ameijas. Quanto é que paga a ameija japónica ao Estado? Zero. Zero. Tiram-se 50 a 70 toneladas de ameijas japónica no Tejo. 50 a 70 toneladas por dia. Por dia. Não é brincadeira. Portanto, e andamos aqui a dizer que é preciso a suspensão dos recursos. E tudo ilegal. Porque fizeram o favor de alterar uma lei, que é a Portaria 1102, que é aquela que regulamenta a apanha, e são os mesquitos e os apanhadores, fizeram o favor de introduzir o que estava nas águas, e só para águas oceânicas, para dentro do Rio Tejo, que são os chamados amergulhadores da peneia, não é? Para ilegalizar o ilegal. Ninguém pesca quem apeneia no Rio Tejo. A profundidade que o Rio Tejo, que a corrente de água que o Rio Tejo tem, não é, nós dissemos que isso era fazer o favor a andarem com mergulho com garrafas. Isso sempre foi proibido no Rio Tejo, um mergulho, e hoje vemos à mesma marcha, que é um recurso valioso e que está na situação que está a apanhar 10, 15, 20 quilos, as embarcações são todas paradas. Portanto, sustentabilidade dos recursos quando o próprio Estado não cuida das coisas. E isto porque também o IPMA não faz estudos, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro para uma lâmpada. Ora, se a gente quer sustentabilidade dos recursos, temos de ter a ciência ao serviço dos pescadores, pescadores ao serviço da ciência. Se o IPMAR não tem dinheiro para fazer investigação, como é que nós vamos defender os recursos?
Sim, senhor. Queria agradecer à Federação dos Sindicatos dos Setores de Pesca os pontos de vista que aqui nos deixaram. Tem, evidentemente, outros canais para fazer chegar aos grupos parlamentares toda a informação que desejarem. Tem audiências também que podem realizar com cada um dos grupos parlamentares. E em nome da Comissão agradecer a vossa presença e agradecer sobretudo a disponibilidade que tiveram para cá estar na data de hoje. E por isso, uma vez mais, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.